Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 10 de março de 2020. Ontem eu convidei alguns dos raríssimos a darem uma opinião sobre a qualidade da gravação, a qualidade do áudio. Por quê? Porque eu estava aproveitando esse momento, né? Esse momento que está permitindo a todos nós fazer vários experimentos. Na verdade, acho que nós estamos sendo parte de vários experimentos, inclusive. Esse é um dos tópicos que eu vou comentar aqui no Radinho hoje. Mas um experimento de como gravar o Radinho. Então, vale a pena só comentar com vocês um pouco dos bastidores desse podcast modesto e honesto aqui. O que acontece? Eu comecei o Radinho alguns anos atrás, acho que foi em 2016, se não me engano, quase 4 anos. E no começo, acho que naquele momento eu estava com mais tempo livre, então o que, que eu fazia? E naquele momento eu também ainda não estava... Bom, vamos voltar. Naquele momento, como é que eu estava gravando o Radinho? Vamos fazer assim. Eu tinha um microfone bom, um microfone de mão, que grava dentro dele mesmo, né? um aparelhinho gravador que gravava com uma boa qualidade. Então eu escolhi algum canto silencioso da casa, o que nem sempre é fácil, né? Gravava de improviso, como eu sempre gravo. Isso, aliás, não mudou, né? eu não preparo um roteiro, eu não leio nada, eu falo tudo de uma vez só e do jeito que ficou, vai, eu não edito. Esse sempre foi um princípio em várias das coisas que eu produzo, né? Desde o meu outro podcast, que é mais antigo, que é o Roda e Avisa, que está no ar há 17 anos, pasme, né? Mais de 1000 episódios, etc. Por uma questão de princípios, eu nunca editei, photoshopei, dei muito tapa nessa história, para não fazer de conta que eu sou mais esperto do que eu sou, que eu sou mais bonito do que eu sou. Então, por uma questão metodológica também de princípios, ou seja, o que for, eu sempre fiz essa coisa cowboy de meio roots aí, de publicar do jeito que sai, ok? Ok, sem ensaio, sem nada, de prima, vamos que vamos. Sempre foi assim. Mas naquele momento, eu usava esse microfone de mão, eu gravava, aí eu ia até o meu computador, transferia o arquivo, dava um... cortava o comecinho e o fim, os excessos, e se tivesse algum ruído de fundo, tentava tirar o ruído, nem sempre com sucesso, e publicava desse jeito mesmo. O que acontece? Surgiu uma plataforma chamada SoundCloud, que tinha um aplicativo que permitia que eu gravasse direto no aplicativo. Eu falei, puxa, e se eu fizer assim, né? Eu gravo direto no aplicativo, a hora que eu terminar, eu, bum, publico direto, sem nem olhar, sem nem conferir como é que ficou. Comecei a fazer dessa maneira, usando em princípio o microfone do próprio celular, do próprio smartphone. Provavelmente a qualidade deve ter caído um pouco, mas eu ganhei bastante em tempo. Eu estava trabalhando, então o tempo era uma coisa escassa, né? O que acontece é que com o tempo eu fui investindo, comprei um microfone de lapela, comprei outro microfone de lapela, mas continuei publicando dessa maneira, né? Direto no SoundCloud. Mas tinha um problema: o aplicativo nem sempre é estável. Muitas vezes o SoundCloud travava no meio sem eu perceber, e eu perdia tudo, e eu não sabia onde é que estava o arquivo, e eu tinha que gravar tudo de novo. Aí o que acontece? De uns dias para cá, eu resolvi não só testar um outro microfone, mas também testar uma outra maneira de gravar. Eu gravo no próprio celular, com um microfone de lapela. Esse arquivo, no final, eu pego e subo pelo próprio celular mesmo, eu compartilho com o SoundCloud e vai do jeito que vai. Aparentemente, talvez tenha algumas vantagens aqui. O aplicativo que eu estou usando para gravar, ele está gravando sem compressão. Ele está gravando esse áudio não em MP3 ou em algum outro formato maluco, ele está gravando em FLAC, que é um formato de alta resolução. Então, em princípio, né, além do impacto de um microfone eventualmente melhor, tem essa questão de eu estar gravando com uma resolução melhor, com uma qualidade melhor. Bom, então aí o júri tá em aberto, cabe a vocês aí me dar um feedback. Eu vou de novo solicitar a opinião de todo mundo. E vale um outro disclaimer também: eu não sou um locutor profissional, eu não tenho uma dicção perfeita, eu tenho um sotaque paulistano pesado. Bom, pois bem, né, isto posto, né, servir bem para servir sempre, eu estou tentando aqui, de alguma maneira, melhorar a experiência de quem está acompanhando o Radinho. E essa questão da voz é interessante, e eu vou conectar com uma das reportagens mais interessantes do dia hoje. É que o que, que você imagina que aconteceu quando está todo mundo em casa no home office? Consumo de internet aumentou, certo? Porque está todo mundo na internet o tempo inteiro, usando a internet de casa e tal. Sim, a internet aumentou, mas tem uma coisa interessante que aumentou mais do que o consumo de internet. ligações de voz. Tem uma reportagem aqui que eu vou compartilhar com vocês, mostrando que pelo menos em algumas operadoras americanas, eu não sei como é que isso está no Brasil, mas provavelmente é parecido. Em algumas operadoras americanas, o tráfego de voz, ou seja, ligações para conversar, cresceu muito mais do que o consumo de internet, streaming, essas coisas todas. O que quer dizer uma coisa para mim, é a minha interpretação. Voz importa. A gente quer ouvir as pessoas queridas. É claro que tem Zoom, que a gente quer ver o rostinho das pessoas na videoconferência, etc. e tal. Né? Muito difícil abrir uma videoconferência sem abrir a câmera, porque, de alguma maneira, a experiência é mais rica, mais humana, se você está vendo a expressão, o rosto de um profissional ou de alguém que você gosta, né? O que não necessariamente coincide, acreditem em mim. Mas o que acontece? Voz, isso é muito interessante. Eu vou contar uma anedota rápida. A gente se acredita uma criatura visual, certo? A gente acha que a gente é predominantemente visual. Essa é a época das telas. E eu tenho uma outra tese, que na verdade essa é a época dos fones de ouvido. Né? Se não fosse o fone de ouvido, muita coisa não seria possível. A maneira como as pessoas trabalham com fone de ouvido, a maneira como as pessoas usam o celular dentro de um ônibus, dentro de um metrô, eu acho que essa é a era dos fones de ouvido. E há muito tempo atrás, em 97, por aí, eu já trabalhava com internet, eu trabalhava desde 96, eu já naquela época estava fazendo experimentos com streaming, como publicar arquivos de áudio ou de vídeo na internet, o que naquela época era realmente penoso. As conexões eram muito ruins. E eu lembro que eu acabei me envolvendo com uma empresa que na época tinha um monopólio dessas histórias, que chamava Real Networks. Eles tinham software, eles tinham player, eles tinham tudo. E eu lembro uma vez uma palestra que eu assisti de um americano super simpático, a gente acabou ficando amigo, em que ele fazia a seguinte demonstração: olha, gente, vocês acham que o visual é importante? Sim, então vamos fazer o seguinte. Aí ele pegava, tocava um videoclipe sem música. Cara, um videoclipe sem música é patético, né? E aí o que acontece? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o vídeo e vou botar a música. Pronto, aí todo mundo quer levantar da cadeira e dançar e pular. Ele falou, olha, veja bem, a gente esquece o quanto o áudio é importante. A gente esquece. Uma das brincadeiras que eu faço é... Agora eu vou dar um pouco de contexto bastante pessoal aqui. A minha avó perdeu a audição relativamente cedo. Meu pai está perdendo a audição de uma maneira bastante dramática. E eu, obviamente, né, depois dessa, não posso ficar, né, a fazer de conta que, né, não estou correndo risco nenhum. E eu sempre tive muito receio de perder a audição também. E eu não enxergo bem, eu sou míope. Eu, não é uma miopia trágica, dramática, mas é o suficiente para eu, né, eu ter que... Não posso ir muito longe sem óculos. E muitas vezes ao longo da vida eu já comentei que para mim eu tenho mais receio de perder a audição do que de perder a visão. E o que muita gente acha que é um absurdo. Eu falo, meu, na boa, vamos imaginar que você esteja, por exemplo, numa pandemia de coronavírus. O que você prefere? Você prefere um aplicativo que fica mostrando a carinha das pessoas que você gosta, mas sem som nenhum? Sem som nenhum, você não pode falar para elas eu te amo, você não pode falar para elas que você está com saudade. Ou você prefere simplesmente um bom e velho telefone em que você vai ouvir ali no pé do seu ouvido a voz de quem você ama? Né? Então, ok, fiz essa volta toda, né, para contar um pouco da maneira como o radinho é feito e também desse fenômeno bastante rico de como funciona a natureza humana. A gente é muito ligado na questão da voz. Então espero aqui estar proporcionando uma experiência auditiva um pouquinho melhor para todos vocês. Vamos lá. Ontem, aproveitando, né, como eu falei, a época, nós estamos na era dos fones de ouvido, eu estava fazendo não sei o quê, passando aspirador, passando roupa, não sei, alguma dessas tarefas domésticas, e aproveitei para escutar um podcast extremamente interessante, sobre Epicuro. Vamos falar um pouco de filosofia aqui no radinho. Eu juro que isso talvez... Eu vou mostrar o quanto isso talvez seja oportuno. Epicuro. Provavelmente, se alguém lembrou, teve alguma associação aqui à palavra Epicuro, talvez a epicurista, epicurismo, que provavelmente também está associado a viver uma vida de prazeres, né? Comer bem, né? Tomar bons vinhos. Aliás, um dos sites mais antigos da internet, aliás, mais interessantes, era um site dedicado à gastronomia e aos prazeres da vida, chamado Epicuros. Então, nem sei se existe ainda, vou procurar. Pois bem, epicurismo, a gente ficou com essa pecha, né? Com essa leve má impressão de que é alguma coisa aí de prazeres, uma coisa hedonista. Hedonista, né, é o culto aos prazeres. Né? Um hedonista é um cara que... lembra da raposa, como é a cigarra e a formiga? É a cigarra. Esse é um hedonista, só quer saber de cantar e tal. Mas o que esse podcast de ontem mostrou são duas coisas. Epicuro, na verdade, não tem nada a ver com essa história de prazeres para lá e para cá. Ele tem uma importância fundamental na ciência e também na filosofia, tá bom? Então, eu vou tentar dar aqui a questão da ciência primeiro. Um dos cientistas mais fascinantes, né, e mais populares, e mais, né, memoráveis, né, da história da ciência, é o Richard Feynman, que é um personagem super carismático, divertidíssimo, tal, um professor excepcional. E recentemente, inclusive, eu vi que um repórter perguntou para ele, falou: Feynman, vamos supor que, sei lá, a civilização acabe, né, que ela tenha que começar do zero, só que você só pode salvar, passar, né, para as próximas gerações, para o futuro, um conceito só da ciência. Que conceito é esse? Se você tivesse que passar uma ideia só para que a civilização começasse, por assim dizer, na direção certa. E a resposta me surpreendeu. Ele falou: atomismo, a noção de que a matéria é feita de átomos. Eu falei: caramba, bom, agora eu vou tentar dar uma conexão disso com a própria questão do Epicuro. O que acontece? A noção de que a matéria é feita de átomos, a gente associa tanto a Demócrito, que é um filósofo grego, e também a Epicuro. Epicuro formalizou isso, né? Isso depois acabou... a gente perdeu quase tudo que Epicuro deixou, né? Muita coisa chegou de maneira indireta e chegou através de um texto fabuloso que acabei... Aliás, ontem mesmo eu comprei uma versão em áudio desse texto, um audiolivro, que é de um poeta romano chamado Lucrécio. Ele pegou as ideias de Epicuro, 200 anos depois, e escreveu um poema chamado De Rerum Natura, né, das coisas da natureza. E ele traduz um pouco essa visão, a importância dos átomos. Por que essa ideia é tão importante assim para o Feynman achar que isso talvez seja a maior herança? Porque, olha só, hein, os caras na época não tinham microscópio, não tinham porra, não tinham nada, né? Foi tudo um esforço de observação da natureza e de pensamento, né? Porque imagina, você deixa um pires com água, a água evapora e seca. Você deixa um frasco de perfume aberto, o perfume se espalha pelo ambiente todo, né? Você deixa a água mole pingando em pedra dura, tem uma hora que a pedra desgasta. Você sobe, né, uma escada que todo mundo sobe, ela também desgasta. Se você observar esses fenômenos, que parecem completamente inofensivos, prosaicos, cotidianos, você pode chegar à conclusão: peraí, se a água não desapareceu de repente, ela desapareceu muito aos poucos. Isso significa que existe alguma maneira dela, né, deixar, dela perder, né, uma parte dela que é praticamente invisível. A mesma coisa com perfume, né? O frasco de perfume não desapareceu numa explosão, né? Ele devagarinho, ele vai perfumando o ambiente todo. Então você começa a imaginar que ele provavelmente está soltando, né, está difundindo pequenas partes dele mesmo. Bom, a partir dessas observações, a partir inclusive da observação da poeira no ar, sabe quando você abre uma fresta da janela, o sol entra e você vê um monte de poeirinha? A partir dessas observações, Epicuro, e também Demócrito, depois Lucrécio, chegaram à conclusão de que a matéria é feita de pequenas partículas. Você vai dividindo, 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 tem uma hora que você não consegue dividir mais, não consegue, é impossível dividir mais, ela é muito pequenininha, é impossível dividir. E uma coisa que é impossível dividir, em grego se chama de átomo. A quer dizer não, tomo quer dizer dividir. Não dá mais para dividir. Então ela é feita de pequenas partículas. Existe um número X de partículas diferentes, né? Essas partículas são eternas, mas elas se combinam e elas se recombinam. Então você tem diferentes substâncias, porque essas partículas, esses átomos, imagina, isso para a gente agora qualquer criança aprende na escola, mas os malucos pensaram isso com a cachola, sozinhos lá atrás. Então o mundo é feito de átomos que se combinam e se recombinam, né, dando origem às substâncias, e aí à medida que ele vai descrevendo esse universo feito de átomos, que mancha, desmancha, combina, descombina, né, e as propriedades surgem dessas combinações, é um mundo em que os deuses não têm vez, não tem fantasma, não tem metafísica, não tem outro mundo, é só esse mundo. Tanto que esses filósofos sofreram perseguição sobre a acusação de ateísmo. Eles falaram, não, a gente acredita nos deuses, a gente só acha que os deuses gregos também são feitos de átomos, como a gente. A única questão é que eles estão em algum outro lugar. Eu não vou estender demais nessa história, mas eu adorei, na verdade até ele, Epicuro, de uma certa maneira ele foi comprovado pela física quântica, porque ele imaginava o seguinte: esses átomos estão sempre em movimento, mas de vez em quando, de uma maneira completamente imprevisível, eles mudam de direção, instantaneamente, sem nenhum tipo de... você não consegue prever. E é isso que faz com que a natureza seja rica, ela está sempre se recombinando, surgem coisas novas tal. E... pô, demorou 2.500 anos, sei lá quanto tempo, 2.400 anos para... não é menos, mas tudo bem, 2.000 e tantos anos para que a física quântica tivesse o quê? O princípio da incerteza. No coração da matéria, né, você tem a probabilidade, você nunca sabe exatamente o que está acontecendo ali, porque tem uma imprevisibilidade irredutível. Pois bem, falei pra caramba, estou há 2 horas falando aqui dessa história do atomismo, mas tem uma outra questão do Epicuro, que acho que agora ela é importante, né? Em primeiro lugar, é legal porque ele imaginou sozinho um mundo que é esse mundo aqui, a natureza é essa, vamos que vamos, de uma certa maneira já até antecipando a questão da evolução do Darwin e tal. Então veja, uma mentalidade bastante moderna, bastante científica, tá bom? Mas o Epicuro tem uma filosofia também, e a filosofia epicurista é muito interessante, sobretudo nos momentos de agora, porque ela diz o seguinte: olha, seguinte, se você, né, tiver com sede e tomar um bom copo d'água, poucos prazeres não se comparam. Né? Se você tiver com fome e você comer um naco de pão, cara, esse é um prazer sublime. Ele fala, pensando bem, né, se a gente conseguir, né, focar nos prazeres realmente simples, nos prazeres realmente verdadeiros, não tem por que a gente se sofrer correndo atrás de uma sofisticação, de prazeres extraordinários e tal, porque nem sei se é tão melhor assim, e segundo, você vai comprar uma briga desnecessária, você vai sofrer à toa. Então, dentro do epicurismo, tem um elogio não só desses prazeres básicos, por exemplo, o prazer de estar com os amigos, o prazer de uma boa conversa, né, o prazer de estar em boa companhia, estimulante do ponto de vista intelectual, né, o prazer sensual do amor, mas do amor, um amor legal ali perto de você. E ele faz um contraponto com aquelas buscas insanas que a gente faz de fama, riqueza excessiva, né, de acumulação. Ele fala, cara, essas coisas, na verdade, você vai entrar num ciclo de sofrimento, angústia, desespero, que não faz sentido, né? Então, e aí, como esse era um podcast, eram na verdade vários, como era um programa em que tinha vários convidados, uma das cientistas ali, das acadêmicas, fala o seguinte: puxa, se a filosofia epicurista tivesse preponderado, talvez a gente vivesse hoje num mundo melhor, num equilíbrio melhor com a natureza, né? Ao invés de ficar correndo atrás de um monte de coisa de louco, se a gente focasse naquelas coisas que são realmente essenciais, que nos preenchem, né? Se a gente não provocasse dor de cabeça desnecessária, talvez a gente tivesse hoje um mundo mais limpo, mais humano, menos desigual, né, menos estúpido, menos burro, menos supersticioso. Então tá aí, na pandemia acaba sendo uma chance da gente recuperar talvez a sabedoria epicurista. Então fica a dica aqui, eu vou dar o link para o programa para vocês ouvirem, tá em inglês, mas paciência, mas procurem livros, procurem saber mais a respeito e tal, eu achei salutar, tá bom? Agora vamos voltar aqui para algumas questões. Eu tinha comentado que eu estava fazendo experimentos aqui com gravação e que, na verdade, a gente está envolvido em inúmeros experimentos políticos, científicos e tal. Ontem eu comentei que os cientistas estão tendo, vamos chamar de privilégio, né? Porque não é exatamente, privilégio entre aspas, porque não é um privilégio agradável. Mas o que acontece? Cientistas ficam sempre sonhando, puxa, como seria interessante testar tal e tal hipótese, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não vou poder aprisionar as pessoas em casa, isso não seria correto? Pois bem, a pandemia está propiciando justamente condições completamente excepcionais para que cientistas de todos os tipos analisem o comportamento humano, o comportamento social, em condições completamente extraordinárias. Mas uma coisa que me intriga e de uma certa maneira entristece, de uma certa maneira não, entristece mesmo, vamos lá, é o seguinte, se a gente olhar em volta, se a gente observar o que está acontecendo no mundo, a gente está vendo diversas maneiras, né, de conduzir, de enfrentar esse vírus em diversos países, em diversas cidades, em diversas, sei lá, em diversos lugares, tá bom? Isso é uma coisa muito rara, né? Normalmente parte da condição humana, né? Parte da trágica ou da tragicidade da condição humana é o fato de você nunca saber como seria o mundo, a vida, se você tivesse tomado outro caminho. Uma vez que você tomou um caminho, aquele caminho, você não sabe como teria sido se você tivesse feito de outra maneira, né? Você não dá para experimentar assim, né? Não dá. A vida é a vida, né? Só que o que está acontecendo hoje, como tem uma escala global, permite justamente o privilégio da gente observar como estratégias diferentes se desdobram, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, aqui, eu vou dar o link para uma reportagem sobre como a Nova Zelândia se comportou, a Nova Zelândia que só teve uma morte até agora. A Nova Zelândia teve uma estratégia completamente diferente, ela não foi combater, ela não foi desacelerar, ela não foi conter, ela isolou. Ela simplesmente, desde o começo, a questão não era achatar a curva, era zerar a curva. Então, desde o começo, ela foi super rígida, super científica, foi atrás. Se alguém tinha algum caso, o cara era quarentenado, se alguém tinha que rastrear a história toda do cara. Eles não deram moleza em momento algum. Resultado, eles têm uma morte. E a Nova Zelândia não é tão pequena assim. E ela não é muito mais rica do que, sei lá, Estados Unidos. Mas essa foi uma estratégia. Agora, você tem outras estratégias acontecendo por aí que estão demonstrando que o que a gente está fazendo no Brasil é uma completa insensatez, é um completo delírio, que a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Não tem nem mistério, é só olhar o que está acontecendo. Países que demoraram demais para responder estão pagando um preço alto. Países que relaxaram antes da hora estão pagando um preço alto. Certo? Inclusive eu vou dar reportagem, tem vários links hoje a respeito, um deles foi Singapura, que tinha sido exemplar, né, numa estratégia parecida com a da Nova Zelândia, de zerar, né, vamos zerar essa história. O que acontece? Eles começaram a relaxar e descobriram o seguinte, eles estão enfrentando uma segunda onda, de uma hora para outra está começando tudo de novo. Por quê? E aí vem de novo a questão que a gente tende a esquecer, da desigualdade, a questão social. Singapura tem muitos trabalhadores imigrantes. E esses trabalhadores imigrantes que vivem em condições ruins, né, muito piores que da média da população, eles estão sendo foco de novos surtos. Tá? Então, você veja que mesmo Singapura, que começou bem, a hora que ela deu uma relaxada, a coisa voltou. E isso, inclusive, eu consigo costurar aqui com várias referências que eu juntei ao longo do dia ontem, mostra que, na verdade, a gente não sabe muito bem como o coronavírus se comporta. O coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele é muito parecido com o SARS-CoV-1, que foi a epidemia de SARS que a gente teve algum tempo atrás. 75% igual. Mas tem 25% não. E a questão é, a gente não sabe como funciona, por exemplo, a imunidade. A gente não sabe se as pessoas que aparentemente estão imunes, se elas realmente estão imunes. Não está claro se ela vai pegar de novo de bobeira, mesmo estando com sinais de imunidade. A gente também não sabe quanto tempo essa imunidade dura, porque esse vírus muda, né? E tem outra questão também, que aí é um capítulo inteiro, isso dá para falar uma hora a respeito, mas eu só vou dar link aqui para vocês se aprofundarem, que é a questão dos testes, da precisão dos testes. Você pode ter testes que podem dar mais positivos, mas com risco maior de dar falso negativo, mas se você não quiser o falso negativo, talvez ele não seja tão bom para dar os positivos. Então, mesmo os testes que estão sendo criados por aí, o desempenho deles varia e nenhum deles até agora parece ser bom o suficiente para dar uma certeza mais sólida com relação a relaxamento, etc. e tal. Eu não tinha ideia de que tinha tanto teste diferente, cada companhia está fazendo um teste com uma precisão. Eles chamam duas coisas, que é sensibilidade e especificidade. Especificidade é até que ponto ele realmente detectou o coronavírus e outro, realmente, se ele acertou ou não. Tem dois parâmetros aí, eu não vou entrar nesse mérito, eu vou dar o link. Tem um link aqui do MIT que é excelente para entender a questão de testes, das porcentagens, dos riscos. É realmente excelente, tá bom? Só para complicar um pouco, para a gente também não ficar se empolgando com essa questão de testes, a Inglaterra comprou, acho que, sei lá, 15, 16 milhões de testes, mas os cientistas estão dizendo que talvez esses testes não sirvam para nada, porque eles não têm a precisão necessária para a gente tomar qualquer decisão. Então, de qualquer maneira, se a gente tivesse um governo que não andasse de quatro, se a gente não tivesse um presidente que dá coice, basicamente uma mula, o cara não tem visão nenhuma, é um cara sem visão, é um cara que, coitado, está dando cego no tiroteio, talvez a gente estivesse prestando mais atenção na lição dos outros países. Né? E aí não é só Brasil, outros países desenvolvidos também comeram bola. A Inglaterra foi otimista demais, está pagando preço. A Suécia, imagina, a Suécia foi mais otimista que a Dinamarca, que a Finlândia, na verdade. A Finlândia foi muito mais severa e a Finlândia hoje está com números muito melhores, muito mais legais, muito mais bacanas do que a Suécia, que para mim ia ser um país impecável. Não. E aí, para ajudar a entender isso, eu vou dar o que talvez seja um dos melhores textos para você entender essa zona toda, e talvez um dos melhores textos que eu já li de um cara que eu admiro muitíssimo, que é o Fernando Reinach. Agora ele está, inclusive, fazendo alguns podcasts, eu vou localizar e dar o link para vocês. Mas é um texto para tentar entender a dificuldade, sobretudo de políticos tapados, políticos imediatistas, o cara está acostumado, ele anda com um revólver na mão, ele quer dar o tiro primeiro. O nome do artigo chama Resposta Retardada. Quando eu vi retardada, eu pensei em retardamento mental, que não é uma coisa politicamente correta de se dizer hoje, Hoje em dia, a gente entende um pouco melhor a situação dos deficientes. Mas foi a primeira coisa que eu pensei, é lógico, o presidente é um completo limítrofe, mas não era essa a questão. Ele falou retardada em termos de atrasado no tempo. E aí ele faz a seguinte analogia, eu vou tentar traduzir aqui, vamos ver se eu consigo, tá bom? Ele imagina o seguinte cenário: você tem uma caixa d'água, e você tem um cano muito comprido com uma torneira na ponta. Na ponta, lá na torneirinha, está a Maria que quer encher um balde. Ela quer encher o balde, tá bom? Ela quer encher o balde, só que a torneirinha não fica ali. Quem está segurando a torneirinha não é a Maria. Quem está segurando a torneirinha é o João, que está lá na caixa d'água. Então ela liga para o João e fala: João, abre a torneirinha aí que eu preciso encher o balde. E ele fala: tá bom, eu vou abrir um pouco. Só o que acontece, esse cano é muito comprido, é um cano quilométrico, demora 15 minutos para a água chegar, tá bom? A hora que o João abriu o registro, demora 15 minutos para 15 dias para a água chegar na outra ponta. É lógico, isso é um cenário fantasioso, mas de qualquer maneira, a hora que o João abrir a torneirinha vai demorar 15 dias. Aí está lá a Maria com o balde, aí falou: João, você abriu a torneirinha? Abri, porra, não está chegando nada. Será que não tem que abrir mais? Ah, vou abrir um pouco mais. Aí ela fala: cara, não está chegando nada ainda, vou abrir um pouco mais, acho que você abriu pouco. Bom, em suma, nesse meio tempo, a água está vindo, a Maria está pedindo para o cara abrir mais. A hora que a água chega no raio do balde, é água demais, o balde não dá conta. E aí a Maria fala: João, pelo amor de Deus, fecha essa torneira, porque não está dando conta, que estou me afogando com esse baldinho aqui, esse balde não dá conta. Aí o que acontece? Ele pode fechar o quanto ele quiser a torneira, mas a água já está em andamento, A água já está no meio do cano. O que ele está mostrando é um cenário desse tipo de situação em que a diferença entre você agir e você ver o resultado, né, não é um segundo, não é dois segundos, não é um jogo de tênis, não é um jogo de ping-pong. Você toma uma ação e o impacto disso é dali a 15 dias. É o que acontece com o coronavírus. As mortes demoram 15 dias, né? Então, tem um tempo aí. Nesse meio tempo, se está às cegas. Então, talvez você tenha tomado uma decisão estúpida, aberto demais a torneira, ou seja, relaxado o isolamento, mandado as pessoas ir trabalhar, né? Aí você manda, por enquanto parece que está tudo bem, por enquanto parece que está tudo bem, uma semana está tudo bem, depois de 15 dias vem uma enxurrada, tá bom? Esse é o problema que esses políticos imediatistas, cretinos, cegos, sem a menor experiência nesse tipo de situação, estão enfrentando. Eles estão lidando com uma situação que tem um tempo, né? Que ela fica incubando, ela tem uma gravidez. A hora que chega na outra ponta, cara, não adianta você tentar parar porque ela já está em pleno andamento. Aí ele fala, bom, como é que nessa situação é da caixa d'água e do cano, como é que a gente poderia lidar com isso? Bom, o que você poderia ter é, ao longo, né, do comprimento do cano, você ter pequenos sensores que dizem se tem água, quanta água está passando, etc. Né? Aí o Caio João sabe, peraí, fica sossegada porque estão chegando aí 25 litros. Né? A Maria percebe, olha, pô, daqui a 3 dias vão chegar 15 litros novos. Eu vou me preparar aqui com mais balde. Só o que acontece? Esses sensores são os testes. Esses sensores são um monitoramento. E a gente não tem isso. Como a gente não tem isso, a Maria se afoga. E a Maria é o sistema de saúde. Então, o que acontece? O presidente relaxa aqui, abre a torneira, acha que está tudo bem. Daqui a 15 dias você tem um tsunami no sistema de saúde. Eu achei uma das melhores analogias ever. Dava para fazer, alguém tem que fazer uma animação disso, um vídeo disso, pelo amor de Deus. Porque isso talvez faça com que as pessoas que estão saindo para a rua, que estão achando que está tudo bem, que o brasileiro é excepcional, que Deus é brasileiro e tal, elas percebam que elas estão diante de um tsunami que está a caminho. Né? Eu achei isso extremamente interessante. É curioso porque ontem eu ouvi também, né, lavando louça, alguma dessas tarefas caseiras, uma entrevista do Chris Anderson. O Chris Anderson é um investidor super bem sucedido do Vale do Silício. Ele foi um dos criadores do TED, ele criou um podcast chamado TED Interview, uma entrevista do TED, em que ele chama gente para conversar. E ontem eu ouvi ele conversando com uma pesquisadora que está lá num esforço que envolve Harvard e um monte de gente, e ela diz que ela sabe como fazer a economia, como a gente voltar ao normal. Aí quando você começa a ver o plano dela, ela fala, o ideal seria o seguinte, que a gente tivesse um teste que dissesse quem está imune e quem não está. Então, é o que acontece, você manda esse teste para todo mundo, aí todo mundo testa, quem está imune pode ir para trabalhar, só que aí você vai ter que repetir esse teste a cada 2, 3 dias. Aí fala, mas espera, quantos testes? Eu falo, bom, são quantos milhões de americanos? É, 200 milhões de testes. Ah, então tá bom, a gente vai fazer 200 milhões de testes a cada 3 dias. Que tal não? Eu falo, não, mas a gente também está pensando numa estratégia, numa abordagem estatística, então a gente não precisa de repente testar 200 milhões de pessoas, a gente testa não sei quantos. Aí você começa a ver que na cabeça dela, a matemática, o modelo matemático, o modelo científico, em princípio funciona. A única questão é como é que você vai fazer isso funcionar? Né? Como é que você vai fazer? Ah, não, mas a gente também imagina um aplicativo, e aí isso eu vou dar um link também para o MIT, porque o MIT está com a reportagem em cima disso também. Ah, é um aplicativo que você no celular, você tem, ele fica rodando no seu celular, e quando você passa perto de alguém que também tem o mesmo aplicativo, ele registra que você cruzou com aquela pessoa, que você cruzou. À medida que você vai andando por aí, ele vai registrando, um vai avisando para o outro, ele vai registrando com quem você encontrou, né, no caminho, para o Bluetooth, ou seja, um raio de 10 metros, tá bom? Então, em princípio, ele vai montando ali uma historinha de todo mundo que você cruzou e todo mundo fica com essa mesma historinha. Aí a questão é, se de repente uma dessas pessoas descobre que está com coronavírus, né, aí o que acontece? Ela está infectada, ela consegue avisar todos os outros celulares que estiveram no caminho dela ao longo desse tempo todo. Aí o cara fala, deixa eu pensar. O cara não sabe nem por onde começar. N questões de privacidade. 2, N questões de segurança. 3, quem disse que todo mundo vai usar esse negócio? Quantas pessoas precisam usar um troço desses para que a coisa efetivamente funcione? Tudo isso para contar, meus caros, que na verdade a situação não é simples, não tem saída simples, e a gente está lidando justamente com um conflito muito duro entre ciência, entre uma postura metodológica, sistemática, etc. e tal, que também tem a sua incerteza, que também requer experimentações, e a estupidez humana tradicional, tanto dos cidadãos quanto dos políticos. A gente não foi preparado para isso, a gente não foi preparado para um cano de 15 dias, né? Para um cano que demora 15 dias para sair. A gente não está acostumado, a gente não tem memória RAM para ficar acompanhando uma coisa desse tamanho. Ufa, vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu gosto muito de comentar notícias de ciência aqui, e ontem foi um dia rico, porque eu comentei justamente duas coisas que podem virar a ciência do avesso. A ciência e a tecnologia, um deles era a questão de você ter chips de computador que funcionam à base de luz, mesmo sendo usado em silício, ou seja, talvez a gente esteja abrindo uma nova era de computação fotônica, não eletrônica, sensacional. Comentei isso ontem, se você não ouviu, ouça. Mas eu também comentei que talvez existam provas de que o universo não está se expandindo da mesma maneira em todas as direções, e que também uma das pressuposições mais básicas da ciência, que é as leis funcionam da mesma maneira em qualquer lugar, não importa onde, que chama o princípio cosmológico, o princípio copernicano, o princípio isotrópico, talvez também tenha subido no telhado. Então ontem foi um dia bastante assim, marcante, do ponto para mim pelo menos, e eu celebrei ontem essa alegria dos cientistas de descobrirem que eles estão errados e como é que eles podem expandir as fronteiras do seu próprio conhecimento. Pois bem, teve um outro episódio também muito recente em que eu comentei de experimentos tentando provar a relatividade do Einstein. Né? Puxa vida, é uma das teorias mais bem-sucedidas da história, os números são sensacionais, mas os caras continuam martelando para ver se quebra. Né? Aliás, isso me faz lembrar, já que a gente falou em filosofia, Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto muito, ele falava da filosofia do martelo, né? Você tem que martelar para ver se quebra. Né? Então tá bom, é isso que a gente faz com ciência, a gente martela para ver se quebra. Pois bem, uma das coisas, essa introdução toda, para chegar em Mercúrio, eu comi bola aqui, eu não prestei atenção, eu não divulguei, mas na verdade tem uma sonda espacial, que na verdade não são duas, né? É um projeto que envolve tanto os europeus quanto os japoneses. Como é que chama? O nome é engraçado, é BEP Colombo? Eu vou ver aqui o que acontece. Onde é que está essa história? Eu vou achar onde é que está. A BEP Colombo, é isso mesmo. O que acontece? Alguns artigos científicos estavam dando notícia de que a sonda BEP Colombo estava passando perto da Terra pela última vez. Eu falei, que sonda é essa? Eu não prestei atenção. A questão é, Mercúrio é, sobre vários pontos de vista, um mistério. Né? Mercúrio está muito próximo do Sol, misteriosamente, ele tem um núcleo de ferro gigante, ele tem 80% da massa dele, um núcleo, a crosta dele é muito fininha, e ele tem um campo magnético bizarro. Então, eu vou dar notícia aqui em primeiro lugar para um chinês que conseguiu desenvolver uma modelagem que talvez explique esse campo magnético de Mercúrio. Ok, isso é super, ninguém vai ler, eu sei. Mas por que ele está preparando isso? Porque essa sonda BEP Colombo está indo para lá. Ela vai tentar entender melhor Mercúrio. Tem vários mistérios em torno de Mercúrio. Né? A órbita dele é um pouco torta, tem essa questão do campo magnético. Pois bem, está indo lá. E Mercúrio tem uma importância histórica que é a seguinte. Vamos lá, voltando para a questão do Einstein. Quando Newton, durante uma pandemia como essa nossa aqui, ele teve que voltar para casa, ficar em quarentena, em isolamento total. Uma das coisas que ele, né, entre outras coisas, não tinha Tinder na época, não tinha nada, não tinha Zoom, ele criou ali simplesmente os fundamentos da ciência moderna, e ele veio com a lei da gravitação. Lei da gravitação. A lei da gravitação do Newton foi uma revolução, porque você conseguia calcular com uma precisão extraordinária o movimento dos astros, da Lua, a Terra, o Sol, você conseguia calcular tudo, sensacional, né? E, de novo, pressupondo que as leis valham da mesma maneira em todos os lugares, ok. O que acontece? As leis de Newton funcionavam super bem, exceto para Mercúrio. Quando você ia fazer as contas do Newton lá em Mercúrio, sempre dava uma diferencinha. E nunca. Por que dava uma diferencinha? Todo mundo quebrando a cabeça. E no fim, quem conseguiu chegar com uma teoria que explicava a diferencinha, porque se fosse, sabe, engenharia, desencana, tá tudo bem, arredonda aí, tá ótimo. Né? Mas não, se tem uma diferencinha, alguma coisa está errada. É o que acontece, a teoria de gravitação do Einstein, que é completamente revolucionária, completamente diferente, você não pode nem falar em força gravitacional, né? Cara, é outro planeta, é completamente diferente. Ela consegue explicar perfeitamente a questão dessa diferencinha da órbita de Mercúrio. A questão é que Mercúrio está muito próximo do Sol. Sol tem uma massa colossal e na teoria do Einstein, na teoria da relatividade, uma massa muito grande distorce o espaço-tempo, ela distorce a gravidade e essa é isso. Pronto, você tem que usar as leis do Einstein para explicar o movimento de Mercúrio. Vamos voltar à missão Beppe Colombo. A missão Beppe Colombo é muito interessante. Por que tem esse nome bizarro? Porque, na verdade, são duas missões numa só. É uma sonda japonesa e uma sonda europeia que estão grudadinhas, abraçadinhas. Elas vão fazer todo o percurso junto. Quando chegarem juntas, quando chegar em Mercúrio, elas vão se separar e cada um vai fazer a sua coisa. Mas eu achei legal um símbolo aí de colaboração internacional, né? Sensacional. Imagina, ela já vai viajar 8 bilhões de quilômetros, circulando que nem uma louca. E um dos problemas é o seguinte, olha que interessante, a sonda quer entrar em órbita em torno de Mercúrio. Mercúrio é pequenininho para cacete, não tem uma super força gravitacional. Então, o que acontece? Se você manda essa sonda daqui direto para lá, ela vai chegar em Mercúrio com uma velocidade extraordinária. Ela vai passar reto. O campo gravitacional de Mercúrio não vai ser suficiente para segurar essa sonda. Então, o que acontece? Essa sonda vai ter que ficar dando um monte de volta no sistema solar, vai passar pela Terra, vai passar por Vênus, vai dar uma volta desgraçada para perder velocidade. Olha que interessante. Ela tem que perder, porque uma sonda não freia. Se ela quisesse frear, ela teria que levar um monte de combustível e ia ser um drama. Então, olha que interessante, você tem que ralentar para ela chegar na velocidade exata para entrar em órbita de Mercúrio. E estou eu aqui falando de coisas de ciência que eu nem sei se todo mundo se interessa. Voltando aqui, tem umas questões, só para dar um toque um pouco mais. Eu estou falando dessa história, desse experimento que está acontecendo, desses experimentos que estão acontecendo ao redor do mundo. Nova York, puxa, que é uma cidade que eu simplesmente venero, adoro, queria ser enterrado lá, já que eu não nasci, quem sabe eu consigo ser enterrado. Mas o que acontece? Nova York, que puxa, é uma meca para mim, ela comeu bola, não foi consequente, não agiu a tempo. E o que acontece, eles estão fazendo o seguinte, né, perto do Brooklyn tem uma ilha, porque afinal Nova York é cercada de água, certo? Certo, é uma ilha. Pelo menos Manhattan. E aí no Rio você tem várias ilhotas e tem uma ilha no Brooklyn que é usada como um cemitério, como tipo vala comum. Quando ninguém sabe quem é o morto, botam lá naquele cemitério, então é um cemitério ali para gente desconhecida. O que acontece, eles vão usar esse cemitério simplesmente como um cemitério temporário, porque não está dando tempo de enterrar e de cremar da maneira correta. As pessoas estão morrendo, tá? As pessoas estão morrendo muito rápido. Então eles estão cavando covas coletivas. Imagina, Nova York cavando cova coletiva. Isso parece coisa de algum massacre na Bósnia, né? Parece alguma coisa de em Ruanda. Não, eles estão cavando covas coletivas só para ganhar tempo, eles enterram as pessoas ali, quando a coisa melhorar, eles dão um enterro decente para as pessoas. A gente está vendo isso acontecer com a cidade mais rica, mais poderosa, mais charmosa do mundo. Por que que a gente acha que aqui vai ser diferente? Pois bem, tudo bem, deixa eu voltar aqui. Tem uma questão, há dias atrás eu comentei sobre um programete do Fisco Files, que é um podcast absolutamente elegantíssimo, sensacional, chiquérrimo, em que ele estava falando de uma coisa muito importante para a identidade inglesa num momento dramático, que foi a Segunda Guerra Mundial. A Londres foi bombardeada covardemente e continuamente pelos alemães, mas uma pianista, Lady Mary Hess, agora eu estou falando de memória, não lembro bem, ela resolveu fazer concertos de música clássica na hora do almoço, concertos públicos na Galeria Nacional, e ela fez isso ao longo da guerra inteira, né? Então isso seria uma das coisas que manteve a identidade cultural dos ingleses, né? O que é muito legal. Teria um equivalente aqui no Brasil? Não sei. Né? Mas o que tem um outro artigo interessante aqui contando que a guerra nunca parou. Uma das coisas que também define a identidade cultural britânica, que são os pubs. Só que dessa vez o coronavírus está fechando os pubs. Olha que interessante como é que fica a identidade cultural, né, um espaço social vital, né, tão marcante assim da cultura inglesa, quanto os pubs estão sendo fechados. Mas, para fazer um contraponto, tem um artigo extremamente interessante sobre uma outra instituição inglesa, que são os círculos de leitura, que são os clubes de leitura. E estes, sim, estão bombando. As pessoas estão comprando livros e estão usando a internet justamente para comentar livros, para lerem livros juntos, para fazer círculos de leitura. Fica a dica. Você está vendo o que é um país com uma identidade cultural forte. Mesmo quando os pubs estão fechados, né? Mesmo quando está cada um no seu canto, você arruma uma maneira de continuar sendo britânico. O que a gente vai fazer para continuar sendo humano, decente, né? Tá aí uma dica. Eu vou dar o link aqui de novo. Eu tenho um blog com dicas de leitura. Eu vou dar, que é o Leia Vale a Pena. Eu sempre que eu posso, eu dou uma sugestão de livro. E vou dar o blog, o link para uma plataforma que eu não sei se todos conhecem, que se chama Goodreads. Goodreads, quer dizer, boas leituras, é uma plataforma em que você compartilha o que você está lendo. É muito interessante, muitos amigos meus, a gente está conectado, um fica sabendo o que o outro está lendo, você pode fazer reviews, eu achei muito legal. O que mais que eu posso ter aqui para comentar com vocês? Eu tenho algumas coisas que eu quero ler ao longo do final de semana. Uma delas é muito interessante, mas eu posso comentar rapidamente. Eu já comentei aqui que cada vez existem mais evidências, ou surgem mais evidências, de que os homens de Neandertal não eram retardados como o nosso presidente, não eram retardados, não eram inferiores, e cada vez mais evidências de que eles eram, sofisticados. Então, eu já comentei aqui que descobriu-se recentemente que eles comiam peixes e moluscos, que eles tinham formas de arte, que eles cuidavam dos amigos doentes. E aqui tem uma questão que, inclusive, as ferramentas dele usavam tipos de cola, então ele podia pegar uma pedra lascada e colar num pedaço de pau. Aliás, eu vi, se alguém for para Madrid, quer dizer, né, se essa zona toda acabar, se algum dia for para Madrid, não deixem de ir ao Museu de Arqueologia, extraordinário, a parte toda de Idade da Pedra é sensacional. Mas o que eles descobriram agora é que os Neandertal, pelo visto, conseguiam fazer corda, conseguiam fazer fio, eles conseguiam trançar fibras, né, e fazer ferramentas e fazer coisas com fio trançado. Isso é uma revolução, tá? Porque mostra que os caras são muito mais espertos. E aí eu vou dar uma digressão total. Para quem se interessa por história, por arqueologia, por antropologia, tem um povo que eu nunca tinha ouvido falar, eu não sei nem como é que fala em português isso, em inglês chama Scythians, os Scythians. Eles fazem a ourivesaria, as joias mais extraordinárias que eu já vi. As peças são lindas. Era um povo nômade, era um povo que ficava a cavalo para lá e para cá, pelas estepes da Ásia. Isso 600, 700, 800 anos antes de Cristo. Né? Eles acabam tendo uma influência bastante grande na cultura persa, no leste europeu, etc. E tal, mas é uma civilização extraordinária. E a gente sabe muito desses caras, não só porque os gregos escreveram a respeito, Homero, como é que chama? Heródoto, que é o pai da história, mas também porque quando eles enterravam os seus mortos, eles colocavam a tranqueirada toda junto. E o que esse cara está comentando é que normalmente, quando você abre uma cova, você vai ficar muito feliz se você encontrar uma espada de bronze, né, uma coroa de ouro, porque essas coisas não degradam. Né? Então a gente não sabe muito bem qual é a cultura material de um certo povo, porque muitas coisas degradam. O que ele está contando dos Scythians, que eu não sei como é que fala em português, é que muitas dessas tumbas foram colocadas em lugares gelados, né, permafrost, congelou, está lá congelado. Então, quando os caras conseguem descobrir isso hoje, você consegue ver a pele do cara, as tatuagens do cara, a roupa do cara, o cinto do cara, vários itens orgânicos que estão preservados, apesar de ter 2-3 mil anos. E aí é bárbaro, porque, de novo, é como a questão do Neandertal. Muitas vezes a gente subestima a sofisticação daquela cultura porque as coisas que ela deixou para trás desapareceram. Né? Sobraram só as coisas que, né, a pedra, sei lá o que, de a bronze. Bom, eu estou me empolgando aqui, que realmente os Scythians são espetaculares, vale muito a pena dar uma olhada, são cavaleiros, guerreiros extraordinários, muito, muito, muito interessante. Mas o que eu vou dar um link aqui para quem quiser se aprofundar ao longo do final de semana, eu vou dar uma olhada nisso porque eu li por cima e não entendi muito bem. De novo tem a ver com física, de novo tem a ver com Einstein, de novo tem a ver com talvez aí uma pequena revolução. O que acontece? Pelo que eu entendi aqui, né, eu já comentei isso várias vezes no Radinho, para grande parte das equações da física, o tempo vai para frente e vai para trás, tanto faz. Né? A não ser que você pense na questão da entropia, que é a única coisa que dá alguma direção para o tempo, o tempo vai para frente e vai para trás, e você tem sempre aquilo que eu já comentei aqui no Radinho, que é o princípio de Laplace. Um momento ele é explicável pelo momento anterior, e o momento sequente, seguinte, ele é explicável pelo momento atual. Ou seja, as coisas são como um relógio suíço, né? Não tem nada imponderável, tudo é determinístico. Então, se você consegue, se você fosse um cabeção, né, um super gênio, e conseguisse acompanhar todas as partículas do universo, você conseguiria saber o passado, o futuro, você conseguiria voltar para trás no tempo, porque tudo é determinístico. A matemática, inclusive, funciona dessa maneira. E eu vou dar um link aqui para uma reportagem extremamente interessante. Eles estão resgatando um modelo, uma matemática diferente, proposta por um holandês com nome impronunciável. Aliás, qualquer coisa em holandês é impronunciável. E olha que eu falo alemão, mas tudo bem. O que acontece? Ele propõe uma matemática um pouco diferente, que coloca por terra a questão do determinismo. Ele coloca uma certa irreversibilidade, mesmo dentro da matemática. E isso impediria, por exemplo, que você voltasse para trás no tempo, porque não dá para voltar para trás no tempo. Então, isso eu não entendi muito bem. Vai ficar aqui a dica de leitura. Se realmente isso é tão revolucionário quanto promete, eu na segunda-feira comento com vocês. Mas eu vou dar aqui uma série de links para vocês se aprofundarem no sábado e domingo. Espero que vocês consigam usufruir desses momentos, né, mais epicuristas, né, um pouco mais voltando ao básico, né, voltando ao essencial, prezando, né, ao valor da voz, da amizade, da conversa, e que quem sabe a gente sai dessa um pouquinho mais sábio. Raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Nossa, eu falei 50 minutos sem parar, espero que a qualidade tenha ficado boa. Um excelente fim de semana para vocês e até segunda.